Bonjour mes amours, bienvenue à la deuxième grammaire impratique de l'unité 10. Cara, dá pra acreditar, a gente já tá na segunda aula de gramática da unidade 10. Hoje, de novo, você vai olhar aqui na capa e falar: peraí Felipe, a gente vai ver passé composé e imparfait outra vez? Cara, sim, e provavelmente você vai me agradecer por isso depois. Por quê? É uma coisa que a gente usa muito. Você já está se acostumando à estrutura, agora você vai ver as frases, vai ouvir, já vai conseguir entender muita coisa antes de eu explicar onde que a gente usa. Mas o mais importante é que nessa aula a gente vê vários casos práticos, frases muito reais que a gente usa no dia a dia, que a gente vai ouvir, que a gente pode ver em filme, em série e principalmente que a gente vai falar quando a gente estiver conversando em francês. E é especialmente interessante que você preste atenção em algumas coisas que eu vou apontar durante a aula. Mas vamos lá, começando, como sempre, pela frase do título, que é: Elle habitait à Berlin. Elle habitait à Berlin. Você já está cansado de ouvir o verbo habiter, que significa habitar ou morar. Elle habitait à Berlin. Berlin. Aqui uma palavra interessante, porque a gente lê, e a gente não tem dúvida, a gente sabe que é Berlim, na Alemanha. Quando a gente ouve a primeira vez Berlin, pode parecer estranho. Berlin, o que, que é isso? Isso porque, quando a gente escreve IM ou IN em francês, a gente sempre vai ler un. Un. Lembra que não existe em francês o som in. Por isso, em português, Berlin. Em francês, Berlin. Berlin. E é interessante porque nome de cidade, nome de país, nacionalidade, são palavras que quando a gente ouve a primeira vez pode causar espanto, porque tende a ser bem diferente do português, ou pelo menos no som, quando a gente lê é mais fácil. Então, de novo, elle habitait à Berlin, você já sabe, elle habitait, ela morava à Berlin, antes de cidade sempre à, mas ela morava em Berlim. Elle habitait à Berlin. Antes de se mudar, antes de se casar, depois do casamento ela foi para uma cidade do interior, ou ela saiu da Alemanha. Hoje ela não mora mais em Berlim, mas elle habitait à Berlin. Ela morava em Berlim antes. E claro, aula de gramática serve para a gente imaginar como que essas frases são usadas na prática, em contexto, mas conforme eu for falando a frase, quando eu falar a primeira vez, você pode imaginar, cara, quando será que eu usaria ou ouviria esse tipo de frase? É um bom exercício fazer o contrário também. Allez! On commence. Phrase 1. Je travaillais avec des gens de 33 pays différents. C'était incroyable. C'était incroyable. Alors, je travaillais, verbo travailler, trabalhar. Então, eu trabalhava avec, com, des gens. Gens literalmente significa gente ou gentes. Mas claro, a gente vai traduzir como pessoas. Je travaillais avec des gens, eu trabalhava com pessoas, de 33, de 33, 33, pays, países, différents, diferentes. Então, je travaillais avec des gens de 33 pays différents. Eu trabalhava com pessoas de 33 países diferentes. C'était incroyable. Incroyable, era incrível. Incroyable pode ser incrível no sentido de não crível, que eu não consigo acreditar, ou no sentido de muito massa. Alors, c'était incroyable. Je travaillais avec des gens de 33 pays différents. Imagine em uma só sala de reunião quantos idiomas as pessoas conversavam. Devia ser muito bacana. Alors, phrase 2, uma pergunta. Tu habitais avec qui en ce moment-là? Tu habitais avec qui en ce moment-là? Alors, tu, você, habitait, de novo verbo, habiter, você morava. Tu habitais avec qui, com quem, en ce moment-là, que significa naquela época, naquele momento específico. Tu habitais avec qui en ce moment-là? Você morava com quem naquela época? Tu pode imaginar aquela moça que morava em Berlim. Elle habitait à Berlin, ela morava em Berlim, e alguém pergunta pra ela: Et alors, tu habitais avec qui en ce moment-là? Com quem que você morava naquela época? Quando você morava em Berlim, tu habitais avec qui? Você morava com quem? E já que a gente tá falando de Berlim, phrase 3, elle était à Berlin, si je ne me trompe pas. Elle était à Berlin, Si je ne me trompe pas. Alors, était é o imparfait de être. Então, ser ou estar, ela era, ou nesse caso, ela estava. Elle était, ela estava. À Berlin, em Berlim. Si je ne me trompe pas. Aqui é o verbo se tromper, que significa se enganar. Alors, elle était à Berlin. Si je ne me trompe pas, ela estava em Berlim. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Elle était à Berlin. Si je ne me trompe pas. Posso imaginar alguém que pergunta: cara, onde que ela estava semana passada? Estou procurando ela. Ben, elle était à Berlin. Si je ne me trompe pas. Se eu não me engano, na semana passada ela estava em Berlim. Eu vi no Instagram, eu vi uma mensagem dela em algum grupo. Elle était à Berlin. Si je ne me trompe pas. De novo, o était, o imparfait, ele pode ser para uma coisa muito antiga, quando eu conto uma memória, mas também para uma coisa que durou um certo período recentemente. Como nesse caso, semana passada ela estava em Berlim. Elle était à Berlin. Também vai funcionar o imparfait assim. De novo, o que é importante do imparfait no francês é que a conjugação termina sempre em é, e para nous, yon, para vous, ye, mas o uso é muito parecido com o português. A diferença entre ela esteve ou ela estava, ela foi e ela ia. E assim por diante. De novo, essa aula serve para a gente ver mais exemplos disso, com palavras específicas muito interessantes que a gente usa muito. Alors, elle était à Berlin, si je ne me trompe pas. Après, phrase 4. Frase 4. Il pensait qu'on était frère et sœur. Il pensait qu'on était frère et sœur. Il, ele, aqui pensait do verbo penser, que é pensar. Alors, il pensait, ele pensava, qu'on était, que a gente era frère et sœur, irmão e irmã. Em português a gente pode falar, ele pensava que a gente era irmãos. Em francês é mais comum que a gente fala frère et sœur, se for irmão e irmã, ou qu'on était des frères, que a gente era irmãos. Mas nesse caso, il pensait qu'on était frère et sœur, irmão e irmã. Mas a gente não é irmão e irmã, a gente só se conhece desde criança, a gente é muito amigo, a gente é primo, talvez. Mais il pensait qu'on était frère et sœur. Comentário interessante. Aqui a gente tem que, on, que, a gente. Essa maneira como está na frase é uma maneira mais informal, como a gente vai ouvir no dia a dia. Il pensait qu'on était frère et sœur. A maneira mais formal de escrever isso seria com que l'on. Aparece um L apostrofe que não tem significado nenhum, esse L. É simplesmente para a pronúncia ficar mais fluida. Então, il pensait qu'on était frère et sœur é a maneira mais coloquial, mais comum de falar isso. Na escrita, e quando a gente fala de uma maneira mais formal, numa apresentação, talvez, a gente vai ouvir il pensait que l'on était frère et sœur. Que l'on était frère et sœur. As duas maneiras estão certas, mas no dia a dia a gente ouve mais il pensait qu'on était frère et sœur. Après, phrase 5. On attendait le serveur quand le bruit a commencé. On attendait le serveur quand le bruit a commencé. Aqui, on attendait o verbo attendre, que significa esperar. Lembra de attends, attends, espera lá. Attendre, esperar. On attendait, a gente esperava. Esperava o quê? Le serveur, o garçon. Lembra que a palavra garçon em português vem da palavra garçon em francês. Mas hoje a gente usa garçom ou para falar de um menino, um homem muito jovem, ou serveur para a pessoa que serve em um restaurante, por exemplo. Hoje na França é muito rude chamar o serveur de garçom. Ou seja, se a gente vai em um restaurante francês, a gente chama le serveur. Na verdade, a gente não chama ele pelo nome serveur. A gente fala monsieur ou madame, que é o serveur, le serveur, ou la serveuse. Serveuse, que é a garçonnette. Le serveur, la serveuse. Mas quando a gente vai se referir a eles, chamar a atenção deles, a gente vai falar monsieur ou madame, sempre. Monsieur ou madame. D'accord? Alors, de volta para a frase. On attendait le serveur quand le bruit a commencé. Je n'en vois pas la vraie. Bruit qui signifie barulho ou ruído. On attendait le serveur quand le bruit a commencé. Je peux imaginer que começou uma reforma no restaurante do lado. Ele falou, cara, será que eu vou ficar aqui? On attendait le serveur quand le bruit a commencé. E aí a gente decidiu ir embora. Interessante que aqui a gente tem passé composé e imparfait na mesma frase. On attendait le serveur. A gente esperava ou estava esperando o garçom. Quand le bruit a commencé. Quando o barulho começou. O barulho começar é uma coisa pontual, que aconteceu às 9h58. Mas a gente estava esperando por um certo período antes. Então, essa é a diferença, uma frase que mostra bem a diferença entre imparfait e passé composé. Imparfait é uma coisa que dura no tempo, pode ser muito longo ou não, mas é uma coisa que dura. E le bruit a commencé é uma coisa pontual. Então, on attendait le serveur quand le bruit a commencé. A gente estava esperando o garçom quando o barulho começou. E a gente falou, não, vamos para outro lugar, aqui está muito ruim, está muito barulhento. Après, phrase 6. Nous avions de bonnes conversations quand on était ensemble. Aqui alguém lembrando do passado, saudoso. Nous avions de bonnes conversations quand on était ensemble. Nous avions, verbo avoir, nós tínhamos de bonnes conversations. Nós tínhamos boas conversas. Quand on était ensemble. Parece que alguém sofrendo. Quand on était, quando a gente estava ensemble, que é juntos. Nous avions de bonnes conversations quand on était ensemble. Lembrando que a liaison depois de quand aparece o som T. Sempre quando a gente tem um D no final da palavra com liaison, aparece o som T. Portanto, quand on était ensemble. Quand on était ensemble. Porque falar quand on était ensemble parece um pouco mais difícil. Alors, nous avions de bonnes conversations quand on était ensemble. Agora a gente não está mais junto, a gente terminou e a gente quase não conversa mais ou cortou relações completamente. Mas antes, nous avions de bonnes conversations quand on était ensemble. Que interessante, uma coisa muito comum, que é a mistura, le mélange, uma mistura na mesma frase de nous e on. O mais comum é que a gente fale tudo com on, então essa frase poderia ser, o início dela seria on avait de bonnes conversations quand on était ensemble. Seria a maneira mais lógica que manteria o on duas vezes, só que é comum que a gente misture, fale uma frase com nous, depois com on, embora é mais comum que a gente use só on. Então, on avait de bonnes conversations quand on était ensemble ou nous avions de bonnes conversations quand on était ensemble. Dúvida importante. Se eu fosse colocar a segunda parte da frase com nous, ficaria nous avions de bonnes conversations quand nous étions ensemble. Que é a conjugação do être para nous. Quand nous étions ensemble. Quando nós estávamos juntos. Então, de novo, nous avions de bonnes conversations quand on était ensemble, ou mais formal, a frase inteira, nous avions de bonnes conversations quand nous étions ensemble. E a gente não está mais junto, e agora eu relembro disso com saudade. Quem nunca passou por isso? Mas d'accord, deixando eventual tristeza de um relacionamento antigo para trás, vamos para a frase 7. Frase 7 que eu acho que pode deixar muito feliz. Primeiro eu vou só ler ela, tenta entender o que eu tô falando, depois eu escrevo. Alors, vous ne parliez pas français avant le début des cours. Et maintenant, vous comprenez beaucoup de choses. Bravo! Ben c'est incroyable, c'est génial, non? Alors, vous ne parliez pas français avant le début des cours. Vous ne parliez pas français avant le début des cours. Et maintenant, vous comprenez beaucoup de choses. Ben, bravo! Bravo! Et alors, essa frase fez sentido ou não? Primeiro, porque você entendeu. Segundo, porque talvez é o que você está sentindo. Alors, vous ne parliez pas français. Vous, pode ser vocês, como o senhor ou a senhora, uma maneira mais formal. Então, imaginando que eu fosse um professor à moda antiga, que a gente se tratasse de uma maneira muito formal, eu diria, ben vous, monsieur ou madame, mademoiselle, o senhor ou a senhora, ne parlez pas français avant le début des cours. Então, o senhor ou a senhora, ne parliez pas, não, falava, verbo parler, vous ne parliez pas français, você não falava, francês, avant le début des cours, antes do início, le début. Em português, a gente tem a palavra, por exemplo, debutante, baile de debutante. É o início da vida de adulta, de uma mulher. Que vem da palavra début, en français, que é o início, o começo. Avant le début des cours, antes do início. Cours pode ser traduzido como curso em alguns casos. Nesse caso, como eu digo, avant le début des cours seria antes do início das aulas. A gente vai traduzir como aula. Avant le début des cours. Et maintenant, palavra importante. Et maintenant, e agora, et maintenant, vous comprenez, o senhor ou a senhora, ou vocês, o senhor, a senhora, comprenez, verbo comprendre, comprendre, que é compreender ou entender. Então, et maintenant, vous comprenez, e agora, o senhor ou a senhora, entende, beaucoup de choses, muita coisa, ou muitas coisas. Beaucoup de choses. E por fim, bravo, que a gente pode dizer bravo em português ou parabéns. Quando alguém faz alguma coisa, você quer felicitar a pessoa. Alors, de novo, vous ne parliez pas français avant le début des cours et maintenant vous comprenez beaucoup de choses. Bravo. Ben, c'est génial. C'est génial, non? Allez, phrase 8. Elle mangeait de la viande, mais aujourd'hui, elles sont véganes. Elles mangeaient de la viande avant, antigamente, mais aujourd'hui, elles sont véganes. Très bien. Alors, elles mangeaient de la viande, elas comiam carne, de la viande, elas comiam carne, mais aujourd'hui, mas, hoje, mais aujourd'hui, elles sont véganes. Mas hoje, elas são veganas. Très bien. Aqui, elle mangeait de la viande, elles comiam carne, agora elas são veganas. E entre os dois tem o vegetarianismo. Como que a gente fala vegetariano ou vegetariana em francês? Bom, eu vou deixar para você pesquisar, depois você coloca no computador ou no celular. Interessante, se você usar o Google Tradutor, você vê a palavra escrita para vegetariano, vegetariana, e pode ouvir a palavra sendo pronunciada de um jeito meio robótico, mas para palavras comuns, a pronúncia sai certa. É um bom exercício. Depois a gente vai ver isso em aula. Alors, on continue. Phrase 9. À quelle heure il se réveillait vers 11h du matin? À quelle heure il se réveillait vers 11h du matin? À quelle heure? Que horas? Eles se réveillaient. Que horas eles acordavam? Acordavam. Ou que horas eles costumavam acordar? A gente pode imaginar uma mãe lembrando dos filhos pequenos, falando que eles sempre acordavam tarde. E uma amiga pergunta, mais à quelle heure ils se réveillaient? Que horas eles acordavam? Vers 11h du matin. Vers, a gente pode traduzir como por volta, ou pode ser simplesmente às 11h du matin. Por volta das 11 da manhã, ou simplesmente às 11 da manhã. Eles acordavam tarde? À quelle heure ils se réveillaient? Après, phrase 10. Je voulais envoyer ma vidéo avant samedi. Je voulais envoyer ma vidéo avant samedi. A gente pode imaginar alguém que tinha como trabalho da faculdade, por exemplo, terminar um vídeo, fazer edição de um vídeo e mandar pro professor. E a pessoa disse: je voulais envoyer, eu queria enviar ma vidéo, meu vídeo, avant samedi, antes de sábado. Para ficar o fim de semana livre, não pensar mais nesse projeto, mas eu não sei se vai dar tempo, não sei se eu vou conseguir. Mais je voulais envoyer ma vidéo avant samedi. Vários comentários importantes. Voulais é o verbo vouloir, querer, de vontade, volonté. Vouloir. Então, je voulais envoyer. Eu queria enviar meu vídeo avant samedi. Importante, vidéo em francês é feminino. Então a gente diz la vidéo. Em português é o vídeo, claro. Em francês, la vidéo. Mais uma das palavras para a listinha de gênero trocado. Interessante que a gente fala la photo, a foto, e vidéo. Segue a mesma lógica, feminino, la vidéo. E comentário rápido sobre envoyer. Envoyer, verbo enviar, a gente já viu ele antes. Mas esse Y a gente pode pensar como dois Is separados. Então, para a pronúncia envoyer, a gente tem esse som YE, porque o Y a gente pode pensar em vários casos como dois Is separados, que dá o som envoyer. Envoyer. C'est tout bon? Como em voyage. Voyage, a gente pode pensar também voyage. Dois Is separados, portanto, voyage. On continue. Phrase 11. Mais uma pergunta. Tu te souviens quand tu habitais dans le petit studio au centre-ville? Tu te souviens quand tu habitais dans le petit studio au centre-ville? Aqui a gente tem o verbo se souvenir. Souvenir, lembrança ou lembrar. Se souvenir, se lembrar. Alors, tu te souviens, você se lembra quand tu habitais, quando você morava, dans le petit studio, no pequeno estúdio ou kitchenette. Não sei bem a diferença entre estúdio e kitchenet. Dans le petit studio, au centre-ville, no centro da cidade. Cara, você lembra? Era muito legal, era bonitinho, era pequeno, mas tinha tudo. Tu te souviens quand tu habitais dans le petit studio au centre-ville? Parece que foi ontem, mas na verdade já faz uns 10 anos. O tempo passa rápido. Tu te souviens quand tu habitais dans le petit studio au centre-ville? Allez, on continue, phrase 12. Elle ne voyageait que par train. Elle ne voyageait que par train. De novo, o verbo voyager, viajar, a gente viu antes. Voyage, viagem. Aqui a mesma coisa com o som. Elle ne voyageait, elle ne voyageait que par train. Lembra o ne, que significa somente ou apenas, só. Alors, elle ne voyageait que par train. Ela só viajava de trem. Ela só viajava de trem. Uma construção bem diferente do francês, também a gente se acostuma rápido. Importante que se a gente tira a dupla negação, a gente eliminaria o ne. E a frase ficaria simplesmente elle voyageait que par train. As primeiras vezes que a gente ouve a frase assim, elle voyageait que par train, parece que falta uma parte negativa para a frase, porque para a gente que não dá ideia negativa. Então a gente se acostuma, porque esse que ele vem sempre depois do verbo, então é diferente do que para unir frases. Elle voyageait que par train. Ela só viajava de trem. A gente vai ver ainda muitos e muitos exemplos com ne que, ou simplesmente que, mas é importante lembrar porque a gente usa bastante. Elle voyageait que par train. Ela não gostava de avião, ela não gostava de ônibus, ela não gostava de carro, ela não viajava de bicicleta. Elle voyageait que par train. E realmente, viajar de trem é muito legal. Mas viajar só de trem também não. Bom, on continue. Phrase 13. Un été, le linge séchait vite dehors. Que bastante palavra nova. Un été, que significa no verão. Été é a estação do ano, o verão. Alors, un été, le linge. Linge significa roupa, a roupa. Claro que em português a gente tem a palavra lingerie, que vem do francês linge, que tem outro significado. Em francês, linge significa a roupa. Uma maneira muito ampla de falar. Por exemplo, máquina de lavar roupas a gente pode chamar de lave-linge. Lave-linge, a máquina que lava as nossas roupas. E caso você precise, esteja viajando na França e a roupa já ficou suja, a gente pode chamar essa máquina também de machine à laver. Machine à laver, máquina de lavar, literalmente. Lave-linge, machine à laver. Mas de novo, le linge seria à roupa, maneira muito geral de se referir às roupas. Alors, en été, le linge séchait à roupa. Secava, aqui o verbo sécher, que significa secar. A gente tem a palavra, por exemplo, sec. Sec, que significa seco, que vem de sécher, secar. Alors, en été, le linge séchait vite, a roupa secava rápido, vite, que é rápido, ligeiro, e dehors, que significa do lado de fora. Or, a gente pode traduzir como fora, or, fora, de maneira muito geral. Aqui a gente tem dehors, que é do lado de fora. De novo, en été, le linge séchait vite, dehors. No verão, a roupa secava rápido, do lado de fora. Agora tá no inverno, ela não seca nunca, fica aquele cheiro de roupa úmida. Se tem coisa ruim, cheiro de roupa úmida. Bom, on continue, phrase 14. Frase longa de novo. Primeiro eu vou só ler. On ne parlait pas aux personnes inconnues quand on était petit. Aujourd'hui, on parle avec n'importe qui. Aqui também, algumas palavrinhas novas. Vamos ver. On ne parlait pas aux personnes inconnues quand on était petit. Aujourd'hui, par contre, pour l'autre lado, aujourd'hui, on parle avec n'importe qui. Alors, on ne parlait, a gente não falava, aux personnes inconnues, com as pessoas desconhecidas, que a gente pode traduzir simplesmente como com desconhecidos ou com estranhos, em português. On ne parlait pas aux personnes inconnues quand on était petit, quando a gente era pequenos, ou quando a gente era mais jovem. On ne parlait pas aux personnes inconnues quand on était petit. Por outro lado, par contre, essa palavrinha já aparece numa frase aqui pra frente. Par contre, por outro lado, aujourd'hui, on parle avec n'importe qui. Então, por outro lado, aujourd'hui, aujourd'hui, on parle, a gente fala, avec n'importe qui, com qualquer pessoa, ou com todo mundo. Você vai ter uma aula que o Ian vai te explicar esse funcionamento de n'importe qui, mas para você entender a frase, n'importe qui significa todo mundo. Literalmente seria não importa quem. Então, qualquer pessoa. Qualquer pessoa ou todo mundo. Aujourd'hui, on parle avec n'importe qui. Aí você pode falar, tá, Felipe, gostei da frase, mas ela tá de maneira informal, com on. Como que a gente falaria essa frase de maneira mais formal, com nous? Alors, phrase 15, na frase 15. Nous ne parlions pas aux personnes inconnues quand nous étions petits. Bem mais formal, claro. Aujourd'hui, nous parlons, présente, nous parlons avec tout le monde. Tout le monde como sinônimo de n'importe qui. Tout le monde ou n'importe qui. Alors, nous ne parlions aux personnes inconnues quand nous étions petits. Nós não falávamos com pessoas desconhecidas, com estranhos. Quand nous étions petits, quando nós éramos pequenos ou quando nós éramos criança. Aujourd'hui, hoje, nous parlons avec tout le monde. Nós falamos com todo mundo. Interessante que aqui a frase com o nous muda a conjugação. Nous ne parlions pas aux personnes inconnues quand nous étions petits. Nous ne parlions pas quand nous étions petits. Aujourd'hui, nous parlons avec tout le monde. No presente, desaparece aquele i. Então, aujourd'hui, nous parlons. Nous ne parlions pas antigamente. E hoje, nous parlons. A gente fala. Simplesmente, fala com todo mundo. Não tem por que não falar com pessoas estranhas. Phrase 16, Chez vous, vous mangez de la viande, genre, tous les jours? C'était peut-être Trop. Non? Aqui duas frases bem informais, principalmente se a gente considerar esse genre no meio. Vou ler ela de maneira mais rápida, depois eu explico. Chez vous, vous mangez de la viande genre tous les jours? C'était peut-être trop, non? Alors, chez vous, na casa de vocês, na casa da pessoa com quem eu tô falando, vous mangez, vocês comiam, ou vocês costumavam comer, de la viande, vocês comiam carne, sempre com de la viande, genre, tous les jours. Esse genre a gente pode traduzir como tipo. Quando a gente usa uma palavra e quer ganhar tempo para pensar, que acaba virando um costume, vocês comiam carne, tipo, todo dia? Em francês, esse tipo a gente usa como genre. Genre, que vem da palavra gênero, tipo, de maneira muito geral. Quando a gente fala rápido, a gente ouve simplesmente genre, genre. Nem chega a ter o som do R. Então, se eu fizesse essa pergunta rápido, seria: vous mangez de la viande genre tous les jours? Então, eu uso o genre para pensar, para ganhar um pouco de tempo. Exatamente como a gente usa o tipo em português. Melhor evitar, mas é importante saber que existe, porque você vai ouvir muita gente falando genre, genre. Tous les jours, todos os dias. Chez vous, vous mangez de la viande genre tous les jours? C'était peut-être trop, non? C'était, era, peut-être, talvez, trop, demais, além da conta. Não? Não? Essa poderia ser uma pergunta de uma daquelas meninas que antigamente comia carne, que mangeait de la viande e aujourd'hui sont véganes. Hoje elas são veganas, elas têm uma concepção diferente, então elas acham que comer carne todo dia talvez seja um pouco demais, além da conta, un peu trop. Trop. Palavra bem importante. On continue. Phrase 17. Elle laissait leur guitare par terre. Quoi? Elle laissait leur guitare par terre. Elle, elas, laissait, o verbo laisser, que significa deixar. Alors, elle laissait, elas deixavam. Leur, a gente vai traduzir sempre como deles ou delas. Então, leur guitare, as guitarras ou os violões delas. Par terre, literalmente por terra ou no chão. Quoi? O quê? Elle laissait leur guitare par terre. Se tem uma coisa que dói no coração é ver um violão, uma guitarra ou qualquer instrumento no chão. Elle laissait leur guitare par terre. Espero que não. Talvez era só uma confusão. On continue. Phrase 18. Phrase 18. Tes parents n'étaient jamais en colère. Cara, eu lembro quando a gente era mais jovem. Eu adorava os seus pais. Porque parecia que ils, tes parents, n'étaient jamais en colère. Que os seus pais n'étaient jamais, não estavam nunca en colère. Em cólera. Claro, a melhor tradução da expressão être en colère seria estar ou ficar bravo. Être en colère. Estar em cólera. Estar muito bravo. Então, tes parents n'étaient jamais en colère. Os seus pais nunca ficavam bravos. Eu gostava de ir na sua casa, sentia uma paz, uma tranquilidade. Tes parents n'étaient jamais en colère. Tes parents n'était jamais en colère. Phrase 19, aqui parece uma briguinha de casal de novo. Tu veux dire que je ne choisissais jamais les meilleures places? Aïe, 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 parece que saiu faísca aqui. Tu veux dire que je ne choisissais jamais les meilleures places? O que você tá falando? Alors, tu veux dire, você quer dizer... Você está insinuando, você está falando que... Tu veux dire que... Você quer dizer que... Je ne choisissais... Aqui o verbo choisir, que é escolher. Choix. A palavra choix significa escolha, opção. Choisir, escolher. Escolher. Então, tu veux dire que je ne choisissais jamais... Você quer dizer que eu... Nunca escolhia les meilleures places, os melhores lugares. Place significa lugar físico, mas pode ser, por exemplo, em um show. Você olha as opções disponíveis e você escolhe une place, um lugar. Une place. Nesse caso, a gente tem a palavra meilleur. La meilleure place seria o melhor lugar. La meilleure place, porque place é feminino. Nesse caso, no plural, les meilleures places, os melhores lugares. Então, a gente pode imaginar o moço ou a moça se sentindo um pouco desconfortável com o comentário do namorado ou da namorada. Tu veux dire que je ne choisissais jamais les meilleures places? Por que você está falando isso? Você lembra de uma vez que eu não escolhi o melhor lugar? Bom, vamos deixar o casal de lado. Vamos voltar para nossa aula. Phrase 20. Tu faisais exprès. Tu faisais exprès. Je le sais. Essa frase também a gente poderia ver em um casal. Mas é mais fácil de imaginar dois irmãos falando isso. Tu faisais exprès. Je le sais. Aqui expressão bem interessante. Faire exprès. Faire exprès, que significa fazer por querer. Típico de irmão, que um derruba a coisa do outro, quebra o negócio do outro. Você fala, cara, você fez por querer. Por que você fez isso? Tu l'as fait exprès. Aqui, dois irmãos pensando na infância em que um sempre derrubava e quebrava as coisas do outro. Tu faisais exprès. Você fazia por querer. Você fazia por querer. Je le sais. Je le sais. Eu sei disso. Je le sais. Eu sei isso. Eu sei essa coisa. Tu le faisais exprès. Je le sais. Eu entendi. Depois de alguns anos, eu percebi que você sempre fazia por querer. Tu faisais exprès. Allez, phrase 21. Pendant l'université, elle buvait une bière tous les vendredis soirs. Pendant l'université, durante a universidade, durante a faculdade, elle buvait, aqui o verbo boire, que fica buvait, por exemplo, je buvais. Eu bebia, aqui, elle buvait, ela bebia, une bière, uma cerveja, tous les vendredis soir, todas as sextas à noite, tous les vendredis soir. Aqui a gente pode pensar que ou hoje ela não bebe mais nenhuma cerveja, ou hoje ela bebe uma cerveja todos os dias da semana à noite. Não dá para saber, o importante é, elle buvait, ela bebia ou ela costumava beber na época de faculdade. E hoje tá diferente. Ou porque ela não bebe mais nada, ou porque ela entorta todos os canecos, todos os dias. Acontece, bom. Phrase 22. Il allait à l'église deux fois par semaine. Il allait à l'église deux fois par semaine. Aqui a gente tem o verbo aller, que é o verbo ir. Então, il allait, ele ia, ou ele costumava ir à l'église, à igreja, deux fois par semaine, duas vezes por semana, deux fois par semaine. Aqui um pequeno comentário sobre vocabulário, bem interessante. A palavra fois, com S, significa vez, então deux fois par semaine, duas vezes por semana. Que é diferente da palavra foi, foi, F-O-I, que a gente traduz como fé. Então, falando de igreja, quem tem muita fé tem muita foi, foi. O mesmo som para a palavra vez, vezes ou fé, mas, claro, sentidos muito diferentes. Nesse caso, deux fois, duas vezes por semana. Deux fois par semaine. Allez, on continue. Phrase 23. Avant, on n'avait pas de problème avec les voisins. Par contre, ici, avant, on n'avait pas de problème avec les voisins. Par contre, ici, então, antes, on n'avait pas de problème, a gente não tinha problemas avec les voisins, com os vizinhos. Par contre, por outro lado, no entanto, Por outro lado. Par contre, ici, por outro lado, aqui. Então, antigamente a gente morava num lugar que os vizinhos eram muito tranquilos, não faziam barulho, não incomodavam, não falavam nada. Par contre, ici, por outro lado, aqui, é bem diferente. Todo mundo já teve problemas com o vizinho. Essa frase, claro, informal, usando on, a gente pode pensar como que ela ficaria de maneira mais formal, que é a frase 24. Avant, nous n'avions pas de problème avec les voisins. En revanche, ici. En revanche, ici. Então, essas frases têm o mesmo significado. A primeira mais informal e essa bem mais formal. Avant, nous n'avions pas de problème avec le voisin. En revanche, ici. Então, antes, nós não tínhamos problemas com os vizinhos. En revanche, no entanto, portanto, pelo contrário. No entanto, ici, no entanto, aqui. Interessante que par contre é sinônimo de en revanche. Par contre, por outro lado, en revanche, no entanto, contudo. Mais claro que en revanche é muito mais formal. É até raro que a gente ouça isso no dia a dia, talvez em palestras, em discursos políticos, mas a gente lê muito a palavra en revanche, literalmente seria em revanche ou por outro lado, no entanto. Mas par contre é mais comum que a gente ouça. Então, avant nous n'avions pas de problème avec le voisin. Par contre, ici, ou en revanche, ici. Allez, on continue. Phrase 25. Vous partiez beaucoup plus tard quand vous n'étiez pas en couple. Todo mundo tem aquele amigo ou amiga que antes eram do grupo, saía sempre junto, de repente ficaram, estão namorando, tem alguma coisa mais séria e mudam totalmente. Deixam de ficar até mais tarde, já não saem com a galera. E essa frase pode ser uma cobrança de um dos amigos ou amigas que viu que o casal se distanciou do resto da população mundial, vira pra eles e fala: ben, vous partiez beaucoup plus tard quand vous n'étiez pas en couple. E agora vocês estão juntos, vocês já não saem mais com a gente, quando vem, fica uma horinha e já vão embora. Vous partiez beaucoup plus tard. Vocês partiam ou vocês iam embora. Beaucoup plus tard, bastante mais tarde. Bastante mais tarde, ou claro, bem mais tarde, muito mais tarde, beaucoup plus tard, quand vous n'étiez pas en couple. Quando vocês não estavam em casal. Couple, un couple seria um casal. Então, être en couple, a expressão être en couple seria estar em um casal, ou claro, estar em um relacionamento. Então, vous partiez beaucoup plus tard quand vous n'étiez pas en couple. Vocês iam embora bem mais tarde, quando vocês não estavam em um relacionamento. Então, antes, quando vocês não estavam juntos, era bem diferente. Agora, vocês só ficam com o outro, já não saem mais com a gente. Quando vem, fica pouco. Vous partiez beaucoup plus tard quand vous n'étiez pas en couple. Eu não tenho nada a ver com a vida amorosa de vocês, mas fica a cobrança do amigo que sente saudade. Saudade dos amigos. Ben, phrase 26. Pourquoi il faisait autant de bêtises? Pourquoi il faisait autant de bêtises? Je ne peux pas te répondre ça. Pourquoi il faisait autant de bêtises? Je peux pas te répondre ça. Alors, talvez a palavra nova dessa frase é a palavra bêtise, que a gente vai traduzir como besteiras, erro. Literalmente, a gente falaria cagada. Faire des bêtises, fazer besteiras, fazer coisas que não são aconselháveis que se façam. Alors, pourquoi il faisait, faltou um S aqui, pourquoi il faisait, porque eles faziam autant de bêtises, autant de, seria tanta besteira, tanto de alguma coisa. Pourquoi il faisait autant de bêtises? Por que eles faziam tanta besteira? Je ne peux pas te répondre ça. Eu não posso, eu não sei como, eu não posso te responder isso. Pourquoi il faisait autant de bêtises? Je ne peux pas te répondre ça. A gente tem aqueles amigos que tacavam ovo na casa do vizinho, explodia bomba na escola. Pourquoi ils faisaient autant de bêtises? Je ne peux pas te répondre ça. Por que que eles faziam tanta besteira? Não posso te responder isso. Mas agora eles estão mais calmos, a idade chegou, a maturidade. As pessoas mudam. Allez, phrase 27. Est-ce qu'elle se voyait toutes les semaines à cette époque-là, est-ce qu'elle se voyait, qui ouvre la bouche, voir, ver, se voir, comme en portugais, se ver, se encontrar. Alors, est-ce qu'elle se voyait? Elas se viam ou elas se encontravam toutes les semaines, todas as semanas, à cette époque-là, naquela época. Naquela época. Imagina algumas amigas que trabalhavam juntas em um projeto e alguém pergunta: Elle se voyait toutes les semaines à cette époque-là? Ou est-ce qu'elle se voyait toutes les semaines à cette époque-là? Na época daquele projeto, elas se viam todas as semanas? Como que elas faziam o trabalho juntas? Est-ce qu'elle se voyait toutes les semaines à cette époque-là? Interessante, sobre o verbo se voir, que pode ser se ver, se encontrar, que em francês existe um verbo que parece mais com se encontrar, que é o verbo se rencontrer, que a gente não traduz como se encontrar. Então, se encontrar, a gente vai dizer se voir, se ver, pessoas que a gente já conhece. Se rencontrer, a gente pode traduzir como se conhecer. Então, se rencontrer parece se encontrar, mas é mais se conhecer a primeira vez que você vê alguém. E se voir seria se ver ou se encontrar pessoas que você já conhece. Então, por isso essa tradução. Est-ce qu'elle se voyait toutes les semaines à cette époque-là? Elas se encontravam todas as semanas naquela época? C'est tout bon? Tudo claro? Ben, merci! Chega no final de mais uma aula de gramática. Super importante, se você for pensar em tudo que é vocabulário, as palavras, expressões que a gente viu nessa aula, tem muita coisa que a gente ouve toda hora em francês. Então, além da estrutura, que é super importante, você ainda vai me agradecer por ter visto isso tantas vezes. Pensa nas palavras, vocabulário que tem nessa aula, que é muito interessante. Por isso, como sempre, lembra que é extremamente importante não só assistir a aula, mas lembrar de gravar, de interiorizar tudo que a gente está vendo junto. E isso você vai fazendo com o baralho de cartas. Então, faz a memorização e pensa em todas essas expressões que a gente viu na aula de hoje, que é coisa que a gente usa todo dia. Você pode tentar incluir elas no seu dia a dia. Coisa que a gente fala sempre no trabalho, com amigo, em família, em casa. Enfim, fica uma sugestão mais. A gente se vê na próxima aula. Au revoir!